história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Agrícola Horizonte enaltece a importância das mulheres do campo.
Elas são essenciais para o sucesso no campo e para a força do agro brasileiro.
Pré-Oktoberfest acontece nesta quarta-feira na Avenida Rio Grande do Sul.
Programação será desenvolvida entre as ruas Tiradentes e 7 de setembro.
Polícia registra redução de ocorrências nas rodovias da região.
Foi um final de semana bem movimentado, hein? Porém, nós tivemos uma redução aí, drástica, de mais de 50% no que foi no ano passado.
Claudinho coloca nome à disposição para presidir a Câmara de Vereadores.
Acredito que tem também possibilidade, tenho chances reais de ser novamente presidente da Casa de Leis.
Sicredi é reconhecido como primeiro lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar.
Nos últimos dias, o Sicredi foi reconhecido como primeiro lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar.
Deputado Hussein Bakri homenageia cães farejadores e batalhão de fronteira.
Foi o primeiro cão que o BPFRON teve e ele trabalhou durante quase 8 anos, né? Agora ele está aposentado.
Mulher vítima de acidente ofende médico e equipe de enfermagem da UPA Marechal.
Polícia Militar foi acionada e representação criminal será feita na Polícia Civil.
Conab divulga a primeira estimativa para a safra de grãos 2024-2025.
Previsão inicial indica a produção de 322 milhões 470 mil toneladas.
Prefeito confirma retorno de secretárias após período eleitoral.
Primeiro escalão retornou a secretária Marciane. Convidei para retornar ao posto de secretária de saúde.
Governo apresenta proposta que aumenta penas para crimes ambientais.
Para incêndio florestal, pena passa a ser de 3 a 6 anos de reclusão mais multa.
Lideranças discutem intenção da Itaipu de comprar áreas para índios.
Nós temos uma certa urgência porque está bastante acelerado aí a questão da intenção de compra de áreas aí na nossa região.
Outros destaques da edição desta terça-feira. BPFRON prende mulher transportando armas para São Paulo. A Simacar realiza hoje sorteio da campanha do Dia das Crianças. BPFRON aprende veículo, armas e cigarros em Mercedes.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Na terça-feira, o tempo permanece estável em muitas regiões paranaenses, mas ainda fica com mais nuvens no leste e pode garoar. Entre oeste, sudoeste e centro-sul, a instabilidade deve aumentar com previsão e com pancadas de chuvas e trovoadas a partir da tarde. Há riscos para temporais localizados e faz bastante calor na faixa norte do estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 79%.
Por volta das 17 horas de ontem, segunda-feira, policiais federais e do Batalhão de Fronteira, durante patrulhamento na região do Lago de Itaipu e Mercedes, observaram movimentação de uma embarcação transportando caixas de cigarro e de veículos que estavam sendo utilizados para o transbordo do material ilícito. Os indivíduos, ao perceberem a presença policial, se evadiram para a mata, abandonando os veículos e a carga no local. Após verificação, foram apreendidos vários veículos carregados com 12.500 pacotes de cigarro de origem paraguaia, uma embarcação, uma espingarda calibre 22, munições e insumos para recarga. Um dos veículos apreendidos possui alerta de furto em Marechal Cândido Rondon. Todo o material apreendido foi encaminhado para os procedimentos cabíveis para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. Mulher vítima de acidente ofende médico e equipe de enfermagem da UPA Marechal. Reportagem Claudinei Domingues.
Uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi solicitada a comparecer na UPA por volta das 17 horas de ontem, em função de uma situação de desacato aos servidores. No local, o médico plantonista relatou que algumas horas antes havia dado entrada uma paciente vítima de acidente automobilístico, a qual foi atendida e medicada e, em virtude de possíveis complicações, ficou em observação. Ocorre que, em determinado momento, a paciente se exaltou e invadiu o setor de emergência, proferindo palavras ofensivas contra ele. A mulher queixava-se de demora em ser liberada e passou a ofender também a equipe de enfermagem e demais funcionários da UPA. Em ato contínuo, ela foi conduzida até a sala de triagem e feito acionamento da Polícia Militar. O médico e os servidores ofendidos manifestaram desejo de representar contra a autora das ofensas, porém em momento futuro, uma vez que cumpriam plantão e não poderiam prejudicar o atendimento na unidade de pronto atendimento. O boletim com detalhes da ocorrência foi encaminhado para a Polícia Civil para providências futuras contra a autora dos fatos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Comandante da 3ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual, Capitão Beiger, fez um balanço das ações desenvolvidas nos últimos dias durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida. Conforme Beiger, houve redução significativa das ocorrências.
Durante o feriado da Padroeira 2024, o Batalhão de Polícia Rodoviária desenvolveu diversas ações, né, voltadas à segurança daquelas pessoas que transitam pelas rodovias. Nós sabemos aí que tivemos diversos eventos próximos às rodovias, né, e nós buscamos ali a alocação do policiamento em locais estratégicos onde pudesse ser reduzido as taxas de sinistros de trânsito e principalmente protegido as vidas das pessoas que estão prestando suas homenagens e estão realizando aí os seus votos aí para a padroeira. Durante as ações desenvolvidas em conjunto, inclusive com outras unidades, não foram registrados nenhum tipo de incidente envolvendo romeiros ou pessoas que estivessem ali realizando, professando sua fé ali durante o feriado. Entretanto, nós registramos ali alguns sinistros de trânsito graves, né? Principalmente em locais onde há ultrapassagem proibida e também em locais escuros, né? Então, nós pedimos mais uma vez para que os condutores redobrem a sua atenção aí, principalmente no período noturno, e não façam uso de bebida alcoólica, né? Nós também tivemos a infelicidade de registrar, né? Por mais que nós tivéssemos avisado sobre as fiscalizações, tivemos a infelicidade de registrar condutores dirigindo aí sob efeito de álcool, né? Alguns deles, dois deles foram presos e três foram autuados ali pelas notificações relacionadas a dirigir sob efeito de álcool. Nós tivemos também a apreensão de um veículo carregado com pneus, né? Com cerca de 90 pneus de origem estrangeira na região de Iporã. Por mais que fosse um feriado, né? Nós tivemos o registro aí de pessoas utilizando a rodovia para cometimento de crimes. Foi um final de semana bem movimentado, porém, nós tivemos uma redução aí, drástica de mais de 50% no que foi no ano passado, né, esse feriado. Então, nós orientamos, né, os condutores para que atentem para a sinalização de trânsito e respeitem, né, os limites de velocidade para evitar os acidentes.
Na noite desta segunda-feira, policiais do Pelotão de Operações com Cães do BPFRON realizavam abordagens a ônibus interestaduais e no pedágio desativado de São Miguel do Iguaçu, deram ordem de parada a um coletivo da empresa Garcia Itinerário, Foz do Iguaçu, São Paulo. Na ocasião, semovente Johnny indicou uma mala no bagageiro, onde foram encontradas diversas armas de fogo. Pelo ticket da bagagem, foi possível identificar a proprietária, uma mulher de 30 anos, a qual diz que receberia R$1.000 para levar as armas para São Paulo. Ao todo, foram apreendidas 6 pistolas e um fuzil Colt M4. Mulher foi presa em flagrante e encaminhada com as armas para a Delegacia de Polícia Civil de São Miguel do Iguaçu para procedimentos de polícia judiciária.
Mercado financeiro.
Soja saca tem queda de 0,79%, estando cotada a R$ 126. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 57. Trigo PH, R$ 78, R$ 77. Mandioca amido, 25%, R$ 585 a tonelada.
A seguir em frente, ampla de notícias. Pré-Oktoberfest acontece nesta quarta-feira na Avenida Rio Grande do Sul.
Programação será desenvolvida entre as ruas Tiradentes e 7 de setembro.
Claudinho coloca nome à disposição para presidir a Câmara de Vereadores.
Acredito que tem também possibilidade, tenho chances reais de ser novamente presidente da Casa de Leis.
Governo apresenta a proposta que aumenta penas para crimes ambientais.
Para incêndio florestal, pena passa a ser de 3 a 6 anos de reclusão mais multa.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Governo apresenta propostas que aumentam penas para crimes ambientais. Reportagem Adriel Marcelo.
O governo federal deve encaminhar hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei que aumenta a punição para aqueles que praticam crimes ambientais. Dentre esses crimes estão o desmatamento, mineração ilegal e incêndios florestais. A informação foi antecipada ontem pelo ministro de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, após a reunião de coordenação política com o presidente Lula no Palácio do Planalto.
Uma proposta do governo federal sobre o aumento de penas para os crimes ambientais, em especial os incêndios. Vocês sabem, a Polícia Federal tem feito todas as ações de combate aos incêndios criminosos. São mais de 80 inquéritos já abertos pela Polícia Federal. Estão tendo algumas dificuldades em juízes de primeira instância em criar obstáculos para o trabalho da Polícia Federal. Teve uma ação por parte do presidente Lula junto ao presidente do STF. Decisão muito importante do Conselho Nacional de Justiça, que determinou ter celeridade em apoiar a Polícia Federal nesse processo de apuração. E também um outro debate que nós tínhamos, que era do aumento das penas para os crimes ambientais.
A proposta é vista como uma resposta do governo federal à disparada dos incêndios florestais registrados no Brasil neste ano. O projeto altera a lei que estabelece sanções penais a quem pratica crimes contra o meio ambiente. Para quem provoca incêndio florestal, a pena de reclusão hoje é de 2 a 4 anos, além de multa. Pela proposta a ser apresentada hoje, a pena passa a ser reclusão de 3 a 6 anos, mais multa. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon realiza nesta terça-feira, dia 15, sorteio da campanha Amor Sempre Presente, Dia das Crianças. Os consumidores que realizaram suas compras nas empresas participantes da campanha e preencher os cupons terão a chance de concorrer a 160 vales compras, divididos em valores de 300, 500 e 1.000 reais, que somam 60 mil reais em prêmios. Sorteio acontece ao vivo pelas redes sociais da Cimacar, às 18h30. E para garantir a chance de ser sorteado, a entidade estará com uma equipe das 15 às 17 horas no cruzamento das ruas 7 de Setembro e Paraná para o recebimento de cupons. As campanhas promocionais são realizadas pela Cimacar por meio do Fundo de Campanhas e são legalizadas pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria, ligada ao Ministério da Economia e Fazenda, e contam ainda com empresas parceiras. Claudinho coloca seu nome à disposição para presidir a Câmara de Vereadores de Marechal Rondon. Reportagem, Michael Bicker.
Segundo mais votado do Progressistas, o vereador Claudinho Keller foi reeleito com 912 votos. Ele fala sobre o trabalho que desempenhará no novo mandato, priorizando a busca de recursos através da utilização das bancadas do Progressistas no Estado e em nível federal.
Trabalho de legislar e fiscalizar, que é o natural do vereador, porém eu tenho também uma outra forma de trabalhar, como vereador ou indiferente se vir a ser secretário ou não. Nós temos que usar a nossa base, tanto dos deputados estaduais e federais, para angariar recursos para investimento em nosso município. Às vezes poucos vereadores se utilizam dessa ferramenta. E nesses 8 anos, como vereador do Partido Progressistas, foram viabilizados pela bancada, acho que mais de 11 ou 12 milhões de reais para o município de Marechal Rondon, que estão investidos em todas as áreas, tanto na infraestrutura urbana, como rural, como na saúde, que é um gargalo que necessita muito de recurso, no esporte, na ação social, enfim, em todos os segmentos. Tanto que Marechal Rondon hoje tem obras aí em todos os cantos de nossa cidade. Isso não vai parar, até porque dias atrás estivemos em Curitiba, junto com o prefeito Halber, com o agora eleito Bax e com o vice Sauer, já vislumbrando recursos para investimentos a partir do ano que vem.
Claudinho coloca seu nome à disposição do grupo para ser o presidente da Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon.
Hoje a minha disposição ela é para ser o presidente da Câmara, né? Até porque eu já tive a oportunidade lá atrás, em 2019, 2020, presidir a Casa de Leis. Após isso, vim para uma reeleição, obtivemos êxito novamente, quando ingressamos no governo, como disse anteriormente. Porém, agora reeleito, com 9 vereadores do grupo de situação, acredito que tenho também possibilidade, tenho chances reais de ser novamente presidente da Casa de Leis. Porém, isso vai passar por muita conversa, muito diálogo entre todos os vereadores da situação. Todos os 9 candidatos têm condições de ser o presidente da Câmara, são todas pessoas com opinião própria, capacidade para estar à frente da Câmara de Vereadores. Mas o meu nome está à disposição do grupo para presidir o biênio 2025-2026.
O vereador reeleito Claudinho também comenta sobre o momento que vive o Progressistas.
Enquanto alguns não acreditavam, né, na união, na força do grupo, nós demonstramos, como você disse, não somente agora, como na última eleição para deputado estadual e federal, fazendo uma expressiva votação para o Bento Maria, aqui em Marechal, uma expressiva votação para o Esperafico em toda a região, após 4 anos dele afastado dentro da Assembleia Federal. E agora, emplacando o prefeito, não somente de Marechal Cândido Rondon, como também de Pato Bragado, Entre Rios, o vice de Quatro Pontes, o vice de Nova Santa Rosa. E no Paraná como um todo, foram 61 prefeitos do Partido Progressistas eleito, 51 vice-prefeito. Temos hoje, então, a segunda maior bancada de força no estado do Paraná. Então, é um partido que, de fato, vem aumentando aí o seu número de filiados também em Marechal Cândido Rondon. Acredito que seja hoje o maior partido em Marechal Rondon. Estamos aí próximo de 1000 filiados. Então, isso é uma demonstração da união, da força do grupo como um todo, de toda a executiva do próprio Partido Progressista, que se dedica aí incansavelmente para os bons propósitos e projetos favoráveis para a sociedade como um todo.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Pré-Oktoberfest acontece nesta quarta-feira na Avenida Rio Grande do Sul. Sabrina Loman.
Nesta quarta-feira, dia 16 de outubro, será realizada a Pré-Oktoberfest na Avenida Rio Grande do Sul, entre as ruas Tiradentes e 7 de setembro. A programação iniciará às 17 horas e contará com os concursos do Shopping Metro e do Schneutrinken, Batalha dos Canecos, apresentações culturais, lanches e bebidas típicas, entre outros. A animação ficará por conta da banda Gralha Azul. Toda a população de Marechal Cândido Rondon e da região está convidada a participar. A 34ª Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon acontecerá nos dias 25 e 26 de outubro, no Centro de Eventos, no Parque de Exposições. A venda dos ingressos solidários foi encerrada no sábado, dia 12. Agora é possível adquirir entradas promocionais até o dia 24 de outubro nos pontos de vendas e no site oktoberfestmarechal.com.br. A entrada para o dia 25 custa R$ 30,00 mais taxa. Para o dia 26, é vendida por R$ 40,00 mais a taxa, enquanto o passaporte nos dois dias é comercializado por apenas R$ 60,00 mais a taxa. Os ingressos estão sendo comercializados em diversos outros municípios. Em Marechal Rondon, no escritório da ACEMAR, na Prefeitura, nos postos Região, Antigo Pátio Camilo e Panorama, em Assis, Chateaubriand, no Altas Horas, em Cascavel, no Mufatão, nos bairros Cancele, Neva e Santa Cruz, e no West Side, nos postos Letícia e Pra Frente Brasil, 1, 3, 4, 9 e 10. Em Céu Azul, na Massa FM, em Cidade Leste, Paraguai, na Homestage, Avenida do Lago. Já em Foz do Iguaçu, os ingressos estão à venda na Farma Rede Centro, Farma Útil 23 da Vila A e na loja Mini Preço na Avenida República Argentina. Em Guaíra, no Gemax, em Missal, no Posto Sony. Em Nova Santa Rosa, no Posto Brem, em Ouro Verde do Oeste, no Restaurante Romero, em Palotina, na Cooper Farma. Na cidade de Pato Bragado, os ingressos da Oktoberfest de Marechal Cândido Rondon podem ser adquiridos no Brasinha. Em Quatro Pontes, na Farmácia Mais Saúde. Em Santa Helena, na Rádio Costa Oeste FM. Em Toledo, na Contém Som, no Shopping Panambi, no Posto Panambi e na empresa Zero Hora de Toledo. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Mercado Agropecuário.
O dólar comercial opera em alta de 1,15%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,64 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, deputado Hussein Bacri homenageia cães farejadores e batalhão de fronteira.
Foi o primeiro cão que o BPFRON teve e ele trabalhou durante quase 8 anos, né? Agora ele está aposentado.
Conab divulga a primeira estimativa para a safra de grãos.
Previsão inicial indica a produção de 322 milhões 470 mil toneladas.
Sicredi é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar.
Nos últimos dias, o Sicredi foi reconhecido como o primeiro lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar.
Prefeito confirma retorno de secretários após período eleitoral.
Primeiro escalão retornou a secretária Marciane. Convidei para retornar ao posto de secretário de saúde.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Conab divulga a primeira estimativa para a safra de grãos 2024-2025. Reportagem Regis Guerreiro.
A primeira estimativa para a safra de grãos da temporada 2024-2025, realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, aponta para uma produção de 322.470.000 toneladas. Se confirmado, o volume representa um crescimento de 8,3% ao obtido em 23-24, ou seja, 24.620.000 toneladas a serem colhidas a mais que no ciclo anterior, estabelecendo um novo recorde na série histórica, caso o resultado se confirme ao final do ano agrícola. Para a área, estima-se um crescimento de 1,9% sobre a safra anterior, passando para 81.340.000 hectares. Os dados foram divulgados pela companhia hoje, terça-feira, durante o anúncio do primeiro levantamento da safra de grãos 24-25. Neste ciclo, o arroz deverá apresentar novo crescimento de 9,9% na área semeada. Para o feijão, a Conab também espera um ligeiro aumento de área, saindo de 2.860.000 hectares na temporada 23-24 para 2.880.000 hectares no ciclo atual. No caso da soja, os produtores também devem destinar uma maior área para a cultura, com elevação de 2,8% quando comparada com a temporada passada. No entanto, o percentual de crescimento na área da oleaginosa está arrefecido nessa safra, sendo que esse é o terceiro menor percentual de incremento registrado desde o ciclo 2009-2010. Já para o milho, a Companhia Nacional de Abastecimento projeta uma recuperação de 3,5% na safra, sendo estimada uma colheita total em torno de 119.740.000 toneladas, com uma área se mantendo em 21 milhões de hectares. Na primeira safra do cereal, tanto a produção quanto a área cultivada, a expectativa é de redução de 1,1% e 5,4%, respectivamente, passando para 3.760.000 hectares semeados, com produção estimada de 22.720.000 toneladas. No caso do algodão, a primeira previsão indica crescimento de 2,9% na área a ser semeada para um total de 2 milhões de hectares e produção da pluma em torno de 3.670.000 toneladas. A primeira expectativa de produção acima de 12 milhões de toneladas para as culturas de inverno não se confirmou, influenciada principalmente pelas condições climáticas registradas nas principais regiões produtoras. O trigo, principal cultura dentre os cultivos de inverno, teve previsão de safra reduzida para 8.260.000 toneladas neste levantamento, hoje divulgado. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Sicredi foi reconhecido como primeiro lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar da GPTW 2024 na categoria de empresas com mais de 10 mil colaboradores. Diretor executivo do Sicredi Aliança, Fábio Heinrich, revelou que é um trabalho de longo prazo, consistente, coerente, que demonstra que cada vez mais que a cooperativa está voltada para a sua essência, uma empresa de pessoas para pessoas.
Nos últimos dias, o Sicredi foi reconhecido como o primeiro lugar no ranking das melhores empresas para se trabalhar da GPTW 2024, na categoria de empresas com mais de 10 mil colaboradores. Estamos também juntos com outras 10 empresas que receberam o destaque em saúde emocional, que é um prêmio que sinaliza o bem-estar dos colaboradores a partir dos comentários feitos pelos nossos mais de 41 mil colaboradores. E receber esses prêmios, ter o reconhecimento do GPTW, reforça que estamos no caminho certo. Trabalho de longo prazo, consistente, coerente, que demonstra que cada vez mais estamos voltados para a nossa essência, uma empresa de pessoas para pessoas. Obrigado aos nossos colaboradores que diariamente constroem e fazem um ambiente de trabalho acolhedor, colaborativo. É graças a eles que continuamos a fazer sempre o melhor aos nossos associados e de economias locais. É uma grande conquista, sem sombra de dúvidas. Quero também agradecer aos nossos associados, que são a razão de existir do Sicredi e que confiam diariamente a sua vida financeira com a gente. Estamos aqui para servir vocês. Vamos juntos continuar crescendo e evoluindo. com as pessoas sempre no centro de tudo.
Passado o período eleitoral, no qual alguns servidores públicos se desincompatibilizaram para disputar as eleições, as prefeituras estão reposicionando os cargos. Isso está acontecendo no Paço Municipal de Marechal Cândido Rondon, que além de secretários, também teve outros funcionários públicos que se afastaram para poderem concorrer no pleito. Por sua vez, prefeito Márcio Halber confirma os que já retornaram às suas funções e os que devem reassumir nos próximos dias.
Alguns colaboradores acabaram se afastando, né, por conta da exigência no período eleitoral, respeitando o devido prazo para cada função que cada um deles exercia. Alguns já voltaram. Primeiro escalão retornou a secretária Marciane. Convidei para retornar ao posto de secretária de saúde, tendo em vista que o secretário, então, Leandro, assumiu o compromisso comigo que ficaria até depois das eleições. Ele não tinha interesse em continuar como secretário. O prefeito eleito, o vereador Adriano Bax, já em entrevistas disse que não tem desejo de voltar para a prefeitura, que vai ficar lá na Câmara de Vereadores. Então, do primeiro escalão, Pedro Halber e Coronel Wellington, que eram secretários e se afastaram para serem candidatos. Eu não conversei com eles ainda, mas na próxima semana eu devo sentar com os dois, conversar para ver se eles desejam voltar ou não, para a gente organizar e encaminhar ao final do governo, que é muito importante, tem muita coisa que precisa ser feita, para que a gente entregue tudo nos conformes para que o próximo prefeito e vice tenham total condição de iniciar e desenvolver um belo trabalho pelo nosso município.
Deputado Hussein Bacri homenageia cães farejadores e batalhão de fronteira. Reportagem Jorge Bahia.
Líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado Hussein Bacri homenageou na sessão desta segunda-feira o batalhão de polícia militar de fronteira e os cães farejadores Guerreiro e Stark. O reconhecimento se deve à atuação de destaque no combate ao tráfico de drogas, armas e vários outros crimes nos 447 quilômetros de fronteira do Paraná com o Paraguai e a Argentina. Sediado em Marechal Cândido Rondon e com base em Guaíra, Umuarama e Santo Antônio do Sudoeste, o BPFRON abrange um total de 139 municípios e possui dois pelotões especializados: o COBRA, de operações aquáticas, e o pelotão de operações com cães. No pelotão especializado de cães, atuaram por quase uma década os pastores belgas Guerreiro e Stark, pai e filho, aposentados desde o ano passado. Guerreiro foi o primeiro cão do BPFRON em 2017 e responsável pela primeira grande apreensão do batalhão, no ano seguinte, de uma carreta com duas armas e 700 quilos de maconha. Já Stark, especialista na realização de buscas em áreas de mata, auxiliou na apreensão de um total de 5 toneladas de maconha e quase 500 quilos de crack. A soldado Daiane Kisler fala sobre o emprego de cães nas ações policiais, com sucesso em muitas apreensões de drogas e armas.
Hoje eu trabalho na Polícia Rodoviária Estadual, mas eu atuei durante 10 anos no BPFRON com o cão Guerreiro, né? Ele foi o primeiro cão que o BPFRON teve e ele trabalhou durante quase 8 anos, né? Agora ele está aposentado e veio aqui receber essa homenagem. Ele fez muita coisa, né? Assim, uma que foi comentada aqui foi a primeira grande apreensão que ele fez em 2018, uma carreta com 700 quilos de maconha e duas armas, que sem ele jamais a gente teria localizado. E depois disso foram muitas outras, né? Então ele teve um papel fundamental na criação do canil e na sequência a gente tem o Stark, que é filho dele, né? Que também tem muitas apreensões e foi aí que tudo começou. O nosso canil, ele iniciou em 2017, né? Em 2017, o Guerreiro foi o primeiro cachorro, então até a gente conseguir treinar, as apreensões, elas começaram assim em 2018.
Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia. A seguir em Frente Ampla de Notícias: lideranças discutem a intenção de Itaipu de comprar áreas para índios.
Nós temos uma certa urgência porque está bastante acelerado aí a questão da intenção de compra de áreas aí na nossa região.
Agrícola Horizonte enaltece a importância da mulher no campo.
Elas são essenciais para o sucesso no campo e para a força do agro brasileiro.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
O Castrapet Paraná, que busca o controle populacional de cães e gatos e prevenção de zoonoses, passará por 4 pontes. O município foi contemplado com 108 vagas da ação organizada pelo governo do estado, com apoio da prefeitura, que será responsável pelo cadastro das famílias beneficiadas. As inscrições começaram ontem e seguem até o final do mês na prefeitura de 4 pontes ou até o preenchimento das vagas. Os critérios para participar são: animais de 6 meses há 8 meses, macho ou fêmea, família inscrita no programa Bolsa Família e protetores independentes. Mais informações no 3279-8103 ou nas redes sociais da Prefeitura de Quatro Pontes. Além de servir como homenagem aos professores em 15 de outubro, também se comemora o Dia Internacional da Mulher Rural. A data foi instituída pela ONU em 1995 com a proposta de elevar a consciência mundial sobre o papel da mulher no campo. Conforme a Organização Internacional do Trabalho, as mulheres constituem 40% da mão de obra agrícola nos países em desenvolvimento, variando entre 20% na América Latina e 50% em países da África e Ásia. Em 2023, Fundo Internacional de Desenvolvimento da Agricultura estimou que 25% de todas as mulheres do mundo atuavam na agricultura. Em economias de baixa renda, a proporção chega a 62%. No entanto, apenas 15% das terras agricultáveis no mundo pertencem a mulheres. A diretora da Agrícola Horizonte de Marechal Cândido Rondon, Marlise Ricard, enaltece a importância das mulheres do campo.
Hoje celebramos o Dia Internacional da Mulher Rural e a Agrícola Horizonte quer homenagear e parabenizar essas mulheres fortes, batalhadoras, que movem a agricultura com coragem e muita dedicação. Elas são essenciais para o sucesso no campo e para a força do agro brasileiro, porque são elas que cultivam o futuro de suas propriedades e também o futuro da família do agro. Por isso, parabéns a cada uma de vocês que, junto com a família, trabalha, luta para que todos os dias consigam conquistar os objetivos, as metas da sua propriedade, da sua família, no crescimento. Então, parabéns a cada uma de vocês.
Nos próximos dias, deverão ser anunciados detalhes em torno da intenção da Itaipu Binacional de adquirir áreas na região oeste do Paraná para destiná-las aos povos indígenas. Reportagem Gladstone Pacheco.
No primeiro momento, a aquisição pode envolver de 1.500 a 13 mil hectares, ou seja, cerca de 30 quilômetros quadrados. E as transações poderiam variar entre 300 milhões e 600 milhões, sem benfeitorias. Os recursos sairão do caixa da hidrelétrica e as negociações serão feitas diretamente com proprietários que procuraram a usina e se mostraram dispostos a vender suas terras. A região oeste do Paraná vive conflitos crescentes por terras em uma escalada de tensão nos últimos meses, especialmente nos municípios de Terra Roxa e Guaíra. A Itaipu diz que tem uma dívida histórica com os povos indígenas com enchimento do reservatório do Rio Paraná na década de 1980, quando também teriam sido inundadas áreas e aldeias. Lideranças do agronegócio e produtores questionam esta versão e mencionam que, se existiam propriedades indígenas naquela época, por que as indenizações somente abrangeram os agricultores? Isso, na opinião dos atores do agronegócio, é uma demonstração clara que não haviam áreas de índios quando da formação do lago. Caso contrário, eles também deveriam ser indenizados. O que Itaipu quer fazer não corresponde a demarcações nem desapropriações, o que é de responsabilidade única e exclusiva da União, mas sim comprar as áreas e repassá-las. Este assunto foi amplamente debatido nesta segunda-feira em Cascavel, em reunião envolvendo várias lideranças do agro regional com o deputado federal Nelsinho Padovani. Dentre os participantes do encontro, esteve o presidente do Núcleo dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná e também do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin.
Uma reunião bastante produtiva, onde nós tratamos algumas estratégias que deveremos estar utilizando agora ao decorrer deste mês ainda. Nós temos uma certa urgência porque está bastante acelerado aí a questão da intenção de compra de áreas aí na nossa região, mais precisamente aí nos municípios de Terra Roxa e Guaíra, mas nós seguimos preocupados, pois nós temos aí a questão de alguns pontos possíveis, sítios arqueológicos que estão sendo denominados. A nossa preocupação é bastante grande também na nossa região. Também temos aí na região de Santa Helena, também algumas questões que nos últimos dias transcorreram aí de também possíveis compras de áreas para destinar a esses supostos indígenas. Então, seguimos trabalhando, talvez nos últimos dias não estávamos expondo aí as questões, mas sempre estamos tratando, talvez aí em reuniões juntamente aí com os sindicatos rurais, do nosso oeste paranaense, onde a preocupação é grande. Sabemos das questões que podem nos causar em relação à questão do status sanitário, onde, caso nós percamos essa questão, nós teríamos ou teremos um impacto muito grande na economia local. Então, nossa agropecuária aqui na nossa região, principalmente, é a produção de proteína animal. Então, veja o impacto que nós teríamos, primeiramente, lá para o nosso produtor rural. Depois, nós teríamos a questão do impacto nas questões de exportação e, consequência, aí, depois na cadeia aí do nosso agronegócio, nossa economia local seria bastante impactada.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.